O que estava no meu coração é o que eu reparti com vocês. Mas eu queria olhar mais um pouquinho para Jesus. E nós estávamos lendo Mateus juntos. E aí me veio com muita força. Vieram com muita força as palavras de Jesus sobre seu ensino, que para mim foram, nunca foi tão forte, decisivo, incisivo, verdadeiro, sem alternativa, absoluto, né? Talvez, né? É que eu me assustei, porque eu não sei se isso é uma característica nossa, assim, de interpretar algumas coisas, né? A gente não diz que não é bem assim, mas a gente não crê bem assim. Então eu queria trazer isso numa sequência de uma caminhada de Jesus, começando pelo capítulo 17 de Mateus, indo até o 19 e 20. E rapidamente, porque vocês conhecem as histórias, eu não vou ler todos os momentos de Jesus, mas vocês conhecem, e se não conhecem... Moisés disse o que eu pensei. Deviam conhecer. Porque disse um amigo meu que se seguimos Jesus e não sabemos o que ele ensina, então como vamos segui-lo? Né? Mas começa com a transfiguração de Jesus, um momento extraordinário que todos nós gostaríamos de ter visto, né? Aquele rosto de Jesus transfigurado de como o brilho do sol, suas vestes brancas. Pena que eles não estavam com o celular para tirar uma fotinho, né? Para nos mandar depois. Eu pergunto, se isso é assim, por que que ele escolheu só três para estarem com ele neste momento tão sublime? E ainda disse que eles não deveriam falar nada até que ele ressuscitasse. Não porque fosse um segredo, mas porque não entenderiam. E não entenderam. Não entenderam mesmo. Mas ele escolheu Pedro, Tiago e João. Pedro depois, lá em 2 Pedro, no primeiro capítulo, fala dessa visão, dessa excelsa glória, né? Aí ele entendeu. E como era importante eles poderem testemunhar, né? E eu creio que quando João escreve a sua primeira carta, o que vimos, o que ouvimos, nós apalpamos, ele estava muito lembrando desse momento que eles estiveram próximos e puderam ver essa glória. Talvez, se nós tivéssemos um celular, qualquer coisa assim, nós estaríamos com ele no bolso mostrando para todo mundo, né? E a voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O foco ficou em Jesus. Nem Moisés nem Elias foram citados pelo Pai. Jesus foi. O foco era Jesus. Era para ouvir só Ele. E Hebreus diz isso no capítulo 1, né? Antes falou pelos pais, pelos profetas. Agora, nesses últimos dias, falou por Jesus. Jesus é o foco. Jesus foi revelado. E Ele que nos revelou o Pai. Aquela voz tão impactante naquela hora ali, como diz Mateus, fez com que eles caíssem. Tomados de temor. E Pedro, que antes pensava em ficar ali mais um pouquinho, agora estava caído ali, por causa do seu judaísmo, né? Porque ali estava Moisés e os profetas. A lei e os profetas. E agora estava ali caído, esperando inerte alguma coisa. Até que Jesus tocou neles e disse, vamos lá, levantem, erguei-vos. E não temais. Então eles levantaram os olhos e a ninguém viram, senão Jesus. É preciso ver só Jesus. Podemos ver outras coisas, mas é preciso ver Jesus. Ele é a verdade. Você e eu precisamos ver Jesus. Saber quem Ele é. O mistério da sua vontade é de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas da terra como do céu. Jesus é o centro do universo. E eu apenas um capim. E eles desceram do monte. E chegam junto da multidão. E tem um pai trazendo um filho seu. Um lunático. Um epiléptico. Sei lá se é bem... Como é que era a situação daquele homem, daquele rapaz? Não sei. E ele tinha pedido para os discípulos dele ajudar, e eles não puderam ajudar, e aí foram para Jesus, e Jesus se comoveu interiormente pela falta de fé, e libertou esse menino, expulsou o demônio desse menino. E os discípulos então foram para ele e perguntaram, escuta aqui, por que que nós não conseguimos? Talvez nós levaríamos esse menino ao psiquiatra. Por falta de fé. Fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Seria o suficiente. Nós precisamos andar pela fé. A nossa mente natural precisa ser transformada pelas coisas espirituais. Não é o Google que nós temos que consultar, é o Espírito da verdade. Nossa luta não é contra a carne. Vocês sabem disso. Jejum e oração nos tiram um pouco das coisas naturais. Jesus não estava dizendo para deixar aquele demônio ali e jejuar 3 dias para depois voltar a expulsá-lo. Ele estava dizendo que a nossa vida tem que ser de jejum e oração para não olharmos as coisas do modo natural. Mas uma mente transformada, olhando as coisas do ponto de vista do reino de Deus, que Jesus veio para libertar os cativos. Logo mais, chegaram os cobradores de impostos. Nós somos envolvidos com o regime desse mundo injusto. Imagina Jesus no meio do Império Romano com seus publicanos, que eram chamados traidores, né? E Jesus fez uma coisa tão bonita, né? Ele perguntou na frente de todos assim, me diz uma coisa, o Deus que criou esta terra para os homens, de quem, né, é o direito de ter essa terra? Não é dos seus filhos de Deus? Nós precisamos ser irrepreensíveis diante de todos. Jesus não foi escândalo, ele, pela fé de quem anda no Espírito, mandou o Pedro pescar um peixe lá. Na boca estaria a provisão daquela necessidade. Nós temos que crer que se buscarmos o reino em primeiro lugar, a provisão está nas mãos do Senhor. Queridos pastores do rebanho de Deus, sonegar imposto é faltar com a verdade, com o nosso compromisso. Nós somos modelo de um rebanho que olha para nós. E então vem a pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino? Quem é o maior? Não diga que você nunca pensou nessa pergunta. Talvez você nunca expressou ela verbalmente. O reino para eles ainda estava confuso. E eles queriam governar nesse reino. Queridos, como nós já falamos, o reino não é dos que levantam a cabecinha do capim. E Jesus chamou uma criança. A criança era o modelo perfeito aqui da terra para exemplificar o reino dos céus. Porque criança, você sabe em criança. A criança diz o que pensa, ela não pretende ser grande coisa, ela brinca, ela se diverte, ela está livre e não tem hipocrisia, que a gente vai formando à medida que vai amadurecendo, né? Nós precisamos aprender a humildade do reino. Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A criança não busca essa projeção e é autêntica. Aleluia. E Jesus vai advertindo. Vai fazendo uma referência já no capítulo 18 agora. Falando dos pequeninos, que qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos. Nós estamos numa posição onde facilmente podemos fazer tropeçar esses pequeninos. Porque estão olhando para nós. E eu não sei quanto nós damos atenção a isso, porque ser tropeço é o contrário de ser modelo. E Jesus disse, é melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e... melhor. Eu na minha chacrinha lá fora, eu tenho uma pedra de moinho. Foi uma dificuldade só botar ela em pé. Ela deve ter uns 500 quilos. Alguém amarrado ali não tem chance mesmo. É uma questão de vida ou morte. E Jesus estende um pouco, falando do tropeço. E ele fala de uma maneira tão radical, eu não vejo ninguém pregar isso. Só Jesus eu vi pregar isso. Se teu olho te atrapalha, faz pecar, arranca o olho. Corta a mão, corta o pé. Eu fiquei pensando, será que se alguém viesse para mim e com a mão cortada ou com o olho arrancado, eu ia dizer para ele assim, não foi isso que Jesus quis dizer. E se essa pessoa chegasse para Jesus, será que Jesus ia dizer assim, não foi isso que eu quis dizer? Eu não creio isso. Eu creio que Jesus realmente quis dizer isso. Porque o pecado leva para a morte. Um olho arrancado, ele dá outro depois. É uma questão de vida ou morte. Eu não estou aqui querendo interpretar nada. Vocês vão para diante do Senhor. Mas Jesus é radical, e quando eu falo radical aqui, eu ser radical não é ser xiita, né? Assim de extremista. O radical aqui é ser igualzinho a Jesus. Quer ser igual a Jesus. Ele continua falando dos pequeninos. E ele diz assim, versículo 16, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Nós nunca desprezamos nenhum dos pequeninos. Sabe que quando fala da ovelha perdida, eu fico pensando, essa ovelha é daquelas teimosinhas, sabe? Que vai seu caminho e não está dando muito bola para o rebanho, né? Muito menos para o pastor. Vai indo e vai desfiladeira abaixo, se encrenca. Aquelas ovelhas complicadinhas. O que nós fazemos com elas? Se são ovelhas... Jesus disse, não desprezeis. E ele termina, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Eu falei no começo que, à medida que eu fui lendo assim, eu fui vendo essa radicalidade assim, e eu me dei conta que eu não tenho observado isso com essa verdade. E ele continua. Agora ele vai para o teu irmão que peca contra ti. E ele está falando de vida ou morte. O irmão que culpado deveria pagar a sua culpa. Mas Jesus pagou a nossa. E agora fica fácil fazer um acerto entre nós. Porque já sabemos como Jesus fez conosco. Agora sabemos como fazer com nosso irmão. Para ganhá-lo, é preciso amá-lo. E Jesus chama a uma prática que nós sabemos muito bem, mas que às vezes não fazemos, foi dito aqui também, por causa da nossa estrutura de discipulador, né? Nós vemos alguém pecar, e aí nós falamos com o discipulador dele. Aí resolve, o problema é dele. Ele que acolheu aquele discípulo, agora se vire. Não. O Senhor nos diz, e isto nós não podemos colocar estrutura acima disso. Já foi dito aqui. Então temos que acertar com o irmão. Sem alarde, sem fofoca, é a questão entre eu e ele. A esperança é de que ele te ouça, é o que Jesus disse. Se não te ouvir, não bata as mãos, tire a poeira e diz, estou livre disso. Ele não me ouviu? Não. Leve mais um ou dois. Não acusadores ou advogados de defesa, né? Leve testemunhas para que esse irmão seja salvo, seja ganho. Porque o Senhor não quer que nenhum deles se perca. E se não ouvir, então traz para a congregação. Não esconda o caso. Eu não sei por que existe o medo, né? De expormos algum pecado. Como se todo mundo não soubesse que todo mundo é pecador. Claro que nós não estamos aqui destruindo a vida da pessoa. Estamos trazendo a salvação através do perdão, do amor. Se o amor estiver presente, é certo que o amor de Deus vai chegar naquela vida. Mas se ele não quiser, bem, então o que desligarmos aqui será desligado no céu. O que está desligado lá? Olha só a nossa autoridade que o Senhor nos dá. Adiante, o Pedrinho pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? A sugestão do Pedro era 7 vezes, número perfeito, né? Quem aguentou 7 vezes já fez uma grande obra, mas para o Senhor não há limite de perdão. E normalmente, a repetição do perdão acontece uma coisa, que nós carimbamos a pessoa. Não, ele já veio uma vez, agora, na segunda não, de novo. De novo. Eu creio que a expressão de Deus em nós, perdoando, pode fazer aquele irmão se arrepender. Não pode entre nós não haver perdão. Independente de motivos, causas, consequências, qualquer coisa, não importa. O perdoar é incondicional. Jesus continua. Talvez o motivo da pergunta de Pedro, Jesus conta essa parábola do credor incompassivo, que vocês conhecem a história, né? Alguém devia uma coisa impagável, o rei perdoou, daí esse servo encontrou um conservo que lhe devia um pouquinho e aí o cara não perdoou. Pegou ele no cangote ali, né? Até pagar. Se nós tivermos uma atitude assim, quem não perdoa, o Senhor também não perdoa. Foi o ensino de Jesus. É radical. Eu não creio que isso exista entre nós. Mas posso dizer uma coisa? Eu às vezes pressinto, assim, alguns ambientes não muito confortáveis. Precisamos perdoar. Entrando no capítulo 19, o glorioso capítulo 19, manter a santidade do casamento. Que coisa. Dois assuntos radicais, casamento e riqueza, que são o capítulo 19. Hoje, o assunto de casamento, como é uma coisa da sociedade, imagina uma sociedade anticristã, né? Onde quer fazer o que quer, não se importando mais com nada de moral. Mas acontece que isso é mundo. A igreja continue a santificar-se. Não pode entrar na igreja. Eu não vou entrar no assunto, porque isso é assunto de um livro escrito pelo profeta Moacir aqui, né? Diz ele que é copiado. Bom, copiado... Mas Jesus acusou a dureza de coração. Se Jesus acusa a dureza de coração, este é um motivo pelo qual se procura destruir um casamento. Pode haver dureza de coração na igreja? Aquele caso anterior do credor incompassivo, né? Aliás, daquele que não perdoou, que não quis saber do seu irmão, se a dureza daquele coração levou ele à perdição, a dureza do coração aqui vai levar para a mesma direção. Diante dessa declaração de Jesus, de que quem casar com o repudiado comete adultério, seus discípulos chegaram a uma conclusão. Não convém casar. Será que eles não entenderam Jesus? E Jesus respondeu, a nem todos é dado, né? Mas eu creio que os que têm a vida de Deus são aptos para receber. Tanto que Jesus conclui dizendo que alguns são eunucos por natureza, Outros, os homens assim o fizeram, mas alguns o fizeram por causa do reino. Eu não sei se de fato ou de coração, né? De atitude, de fato ou de ato. Mas a santidade no casamento é um ensino de Jesus, muito claro. Digno de honra é o matrimônio. Porque representa Jesus e sua igreja. E Jesus é fiel, apesar da infidelidade da sua noiva. Eu, às vezes, pergunto assim, nós admitimos que solteiros não possam ter uma relação porque são solteiros. Por causa da santidade do casamento. Por que que os casados estão excluídos? Por fim, Jesus fala a um jovem rico. Graças a Deus, eu conheço alguns ricos que são de Jesus. São bondosos, misericordiosos e são de Jesus. Eles não estão presos às suas riquezas. Eles recebem de Jesus, recebem do Senhor. E assim como recebem, também são bondosos no dar. E eu creio que o Senhor dá, às vezes, para alguém que sabe dar. Aí pode colocar muito na mão daquele irmão, porque ele vai distribuir. Então, sejamos bondosos na medida que o Senhor nos abençoa. Agora, o que não dá para fazer é comprar o reino pela riqueza. E esse jovem rico estava tentando fazer isso, não é? Ele disse assim, cheio de, né? Carteira cheia assim, que quanto custa o reino? Quase isso, né? A graminha levantou a cabeça ali. Como é que é o reino? E Jesus foi ao cerne, né? Porque para Jesus o reino está em nós. É, tem que obedecer ao Senhor nisso. E aquele jovem disse, mas tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. E ele diz assim, o que me falta? Ele sabia que faltava alguma coisa. Não é? Ele sabia. E Jesus, amando aquele jovem, né? Ele então fez a separação de riqueza e reino. Porque ninguém pode servir a dois senhores. E ele disse assim, faz o seguinte. Isso que está tomando o teu coração. Pega, vende e traz para mim aqui. Tem um monte de pobre na igreja. Não. Jesus diz, dá aos pobres, depois tu vem aqui e segue-me. Às vezes a gente faz um pouco diferente, né? Vamos andando aqui, eu vou te dizendo o que tu faz. Nós temos que terminar um negócio aqui, tá incompleto aqui atrás, nós precisamos de engenharia aqui, um dinheirinho ali, né? E nós vamos negociando. Não, queridos, por favor, não deixem Mamom entrar no presbitério. E é tão bonito assim a continuidade que Pedro, ele disse então, que será pois de nós? Nós deixamos tudo para te seguir. Que vai ser de nós? E o ensino de Jesus é tão precioso, mas tão radical. E ele diz, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, não é para deixar ninguém abandonado, né? Mas se o nome de Jesus nos faz ter que tomar uma decisão de permanecer com Jesus, ou permanecer com o nosso Pai, pelo nome de Jesus, nós temos que tomar uma decisão. Muitas vezes mais receberá e herdará a vida eterna. Eu não sei se isso impacta vocês vendo o ensino de Jesus tão firme, que parece que se nós formos falar isso dessa forma nesse mundo hoje, vão dizer que nós somos loucos. E somos. Somos loucos. Mas nós não podemos ser levados para lá e para cá como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas teológicas, ou por qualquer vento de doutrina, ou porque qualquer coisa que se adapta, e muito menos pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro, como diz ali. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele, naquele que é a cabeça. Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todos, todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que eu e tu realizemos a nossa função. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu quero concluir com a profecia de Joel. Como é? É o que Pedro falou em Atos, quando disseram que estavam loucos. E o discurso de Pedro foi da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias. Acontecerá nos últimos dias. Não pense que tudo já aconteceu. Porque a própria profecia fala do sol e da lua, e eu não sei que trevas que vêm sobre elas, não quero fazer teologia, nem escatologia, nem interpretação de nada, mas eu sei que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isso começou em Pentecostes. Mas isso não terminou em Pentecostes. Isso se estenderá até o fim. Vossos filhos, já foi falado isso. E vossas filhas terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que o invocar no nome do Senhor será salvo. Ainda há tempo de invocar o nome do Senhor. Ainda é tempo de salvação. E nós temos uma ordem. Ide. Ide por todo mundo. Para que se invoque o nome do Senhor. E sejam salvos. Não deixem se levar pelas doutrinas. Eu às vezes penso assim, um dia o Senhor, eu ia dizer nos moveu, mas eu nem estava junto. Mas o Moisés estava junto, o Rogério estava junto e muitos estavam juntos. E o Senhor moveu uma restauração. E nós não queremos sair da verdade, nós não queremos nos desviar dessa verdade. A palavra, o Logos de Deus é eterno. E o rema do Quíris é o que nos traz a vida eterna. Se ficar em pé. Queria orar juntos com vocês. Senhor Jesus, tu nos colocaste em nossas mãos, o teu rebanho, são tuas ovelhas. Dá-nos sabedoria de conduzi-las a teu aprisco. Senhor, faz-nos ver os falsos profetas, os falsos mestres, os lobos vestidos de ovelhas. Para que nenhuma dessas ovelhas se perca, Senhor. Não é da tua vontade que alguma delas se perca. Dá graça a cada um, Senhor, para ter sabedoria de conduzir teu rebanho. Tu nos deste o teu Espírito e com ele todos os dons para manifestar esta vida sobrenatural, essa vida no Espírito. Essa vida cheia, cheia de glória. Obrigado, Senhor, que tu nos regeneraste em ti. Obrigado por esse encontro, Senhor, que nos renove a ver a tua obra em todos os lugares, como sal da terra, como luz do mundo. Possamos ser isso de fato, Senhor. Limpa a nossa vida. Tira de nossa vida tudo aquilo que não é modelo para o nosso rebanho, Senhor. Traz ao arrependimento. Traz ao perdão. Traz a confissão, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Isso aqui não é um palco, por isso que eu me animo a subir. E já foi dito que aqui está o batistério. O lugar onde todos nós começamos. O lugar, eu falei do lugar. Não a situação, mas o lugar. Houve algumas coisas neste encontro que foram bem diferentes. E o foram para mim. Apreciei sobremaneira o fato de que vocês não vão poder dizer, os que são de fora, não vão poder dizer, aprendemos com a igreja em Porto Alegre. Me alegrei que nós todos podemos dizer, aprendemos de novo algumas coisas de Jesus. Apreciei muito que começamos com prometo que não estou fazendo uma recapitulação de tudo. Algumas coisas que me marcaram. Que começamos com uma declaração da radicalidade do Evangelho que se localiza na pessoa de Jesus. Foi bem expresso, muito claramente expresso que a igreja está precisando de liderança que dê lugar ao Espírito Santo mesmo. E expressei no dia que ouvimos a primeira palavra do nosso querido Moacir, que nós precisamos aprender de novo a deixar Deus ser Deus na igreja. Um dos nossos irmãos que nos falou, acho que no segundo dia, e eu nem me lembro se foi de manhã, de tarde ou de noite, mas acho que foi de manhã, que durante a sua palavra disse várias vezes assim, falando sobre nós aqui, ele estava contando o que está acontecendo entre nós. E a coisa que muito me alegrou o coração foi ter ouvido dizer dele: nós não sabemos. Se nos perguntam para onde vamos, nós não sabemos, mas nós vamos. Nós vamos de mãos dadas com o Espírito Santo. No início desta vida no Espírito, aqui em Porto Alegre, nós cantávamos muito: segura na mão de Deus e vai. Eu estive numa reunião com o governador do estado, um grupo de pastores foi orar com ele, levou uma palavra de ânimo para ele, e ao fim do encontro, eu estava muito próximo dele por um acaso, a pessoa que estava falando era uma mesa comprida, e os pastores ao redor, o governador lá na cabeceira. E o irmão que nos convidou para ir lá, um deputado estadual participa da congregação que nós pertencemos, ele começou a falar e ele fala baixinho. Aí eu, lá da outra ponta, eu disse para ele: ô Tiago, por favor, fala mais alto, que aqui nessa outra ponta da mesa tem um surdo. E o surdo era eu. Aí o governador me disse: vem sentar aqui comigo, meu irmão. E fez colocar uma cadeira do lado dele, na cabeceira, me pôs ao lado dele. E eu fiquei ali, sentado, meio constrangido. Constrangido da minha reclamação. Vai acontecer alguma coisa aqui. E não é porque eu vim aqui para o lado do governador. O que vai acontecer de importante é que Jesus vai tomar conta aqui. E tomou mesmo. E bem no fim, o Asaf estava com o violão dele lá, e o Asaf não perde a ocasião de fazer um barulhinho. Mas eu fui muito grato a Deus por ele. E ele começou a tocar, segura na mão de Deus e vai. Aí o governador fez assim no meu braço, que estávamos sentados, e se levantou. E eu entendi, eu me levantei e ele pegou a minha mão. E ao fim o Tiago me contou, o Tiago Simão, esse deputado que opera entre nós, me disse que muitos dos funcionários estavam secando as suas lágrimas que vieram enquanto nós cantávamos. Uma coisa tão simples. Segura na mão de Deus e vai. Vocês querem ter um momento rico nas congregações que vocês pastoreiam? É só segurar na mão dele e ir. Sem pretensões. Se há uma coisa, vou passar para a última palavra aqui, que nós devemos resolver com Deus, é se onde nós nos encontramos com os irmãos, nós temos um palco ou um batistério. Nós não podemos esquecer de onde Jesus nos tirou. Amém, amados? Eu fui pôr umas cascas de banana lá no lata do lixo e o irmão estava ali perto e ouviu de mim. Isso. Eu gosto de chegar perto da lata do lixo, de vez em quando. Para lembrar de onde ele me tirou. E fora do que ele me mantém. Mas nós temos que acabar com o palco. E começar a ser simples como Jesus. Jesus não mandou abrir uma congregação na rua tal, número tal, para ali ele começar a obra. Ele simplesmente falou: você aí que está com boa vontade, vem e me segue. Está tudo feito. Se você anda com ele, está tudo feito. Não tenha medo. Segura na mão dele e vai. Isso é suficiente. Deixa Deus ser Deus assim. Não faça tanto plano. Eu comecei a ficar preocupado aqui que o presbitério fazia um projeto assim de vida da igreja e depois estava tudo marcado. Eu perguntava assim, mas e o Espírito, onde é que vai entrar aqui nisso? Pois é que o Espírito veio e falou com o presbitério para não fazer isso. Começaram a proceder diferente e agora eles estão dizendo, nós não sabemos para onde vamos, mas nós sabemos que vamos com ele. É melhor isto, vocês saírem daqui dizendo, não sabemos bem como vai ser, nem onde, nem como, mas nós sabemos que ele vai conosco. Nós iremos com ele. E embora às vezes seja difícil, você tem que cumprir o resto das aflições do Senhor. Eu não compreendia isso, agora eu já sei melhor. Ainda não sei bem. Mas você vai com ele, não tem problema. É Parece até que um homem da minha idade dizendo isso não caiu a ficha ainda. Parece. Pois para mim caiu a ficha. Eu vou com ele até o fim. Onde ele quiser, como ele quiser, para dizer o que ele me diz, para fazer o que ele me manda fazer. Este encontro, para mim, somou todos os outros encontros. Mas aconteceu uma coisa, pelo menos comigo, que é muito importante que o Otto Carr destacou no fim. Deus tem um amor especial aos pequenos. Na passagem do ano passado para esse, eu nem sei onde. Minha memória não anda boa, não. Não sei se eu li, se ouvi, de uma historinha de alguém que teve alguém da igreja que teve um sonho. E eu nem garanto se é bem assim que começa, mas eu sei que foi assim que aconteceu comigo. E neste sonho lhe apareceu um anjo e disse assim: você não quer dar um passeio pelo universo? Disse, eu gostaria. Dizem que há tantas maravilhas no universo criado por Deus, eu gostaria de dar uma volta pelo universo. Aí o anjo pegou e o levou a fazer, mas mostrou as maravilhas do universo sideral. E quando a gente começa a pensar sobre isso, dá um nó, aqui na presidência, né? Aqui no, na nossa cabeça, dá um nó na presidência. Quando começamos a pensar assim, sim, mas um negócio que não tem fim, que teve começo, mas não tem fim, como é isso? Começa a ver as grandezas aqui na Terra, e projeta isso para as grandezas siderais. Depois de ter feito um passeio pelo universo e ter mostrado os astros de maior grandeza do que o nosso Sol, que é de sexta grandeza, eu aprendi isso lá quando eu era pequeno. Não sei se agora não é da vigésima potência, grandeza, não sei como é que é. Ontem uma menina do Chile apareceu nas manchetes dos jornais. Eu liguei quando voltei de um trabalho, o meu computador, e tinha uma reportagem sobre essa menina que descobriu um planeta que é não sei quantas vezes, não quero exagerar, mas me parece que era 10 vezes o planeta que ela descobriu, era 10 vezes, uma menina de 25 anos, uma astrônoma de 25 anos, descobriu um planeta que é 10 vezes maior que o nosso Júpiter, que é o maior do nosso sistema solar. Girando ao redor do Sol dela, que é evidentemente muitas vezes maior que o nosso Sol. Aí, depois do sonho, vou voltar para o sonho agora. Vou desmisturar. Os velhos têm o problema de misturar tudo. E aí, o anjo mostrou, voltou para o nosso sistema solar e disse: está vendo aquele pozinho lá? Ali que você foi recolhido por mim para esse passeio. Ele disse: mas por que Deus mandou seu filho justamente para esse pozinho? Porque Deus é especialista com os pequenos. Não esqueçam, amados, Deus tem um afeto, um cuidado com os pequenos. E especialmente com os que pensam que são grandes, se fazem pequenos. E foi por isso, querido Otacar, que Jesus colocou aquela criança no meio dos discípulos. Veja bem que Deus parece que não quer que a gente fique sempre criança, porque você terminou citando um texto que para nós não sermos como crianças levados para qualquer lugar. Mas tem umas coisas nas crianças que são maravilhosas. Eu tenho aprendido na congregação local, às vezes, mais com as crianças do que com os sábios e entendidos lá entre nós. Porque as crianças têm uma coisa que agrada a Deus e agradou tanto a Jesus que ele colocou não no meio de uma multidão de incrédulos, mas colocou no meio dos seus escolhidos. E ninguém podia escolher melhor do que ele. Ele disse, se vocês não se converterem e não serem como um destes pequenos, não pode entrar no reino. Meus queridos, eu não estou aconselhando, eu não sou psicólogo, não estou aconselhando a ter complexo de inferioridade. Mas eu ouvi a história do rapaz que chegou e disse, doutor, eu vim aqui lhe consultar porque eu tenho permanentemente sido atacado por um complexo de inferioridade. E o psicólogo ouviu por um pouco o homem que dizia isso e concluiu, você não tem complexo de inferioridade, você é inferior. Não nos faz mal fazer-nos pequenos perante ele, porque ele tem um amor muito grande pelos pequenos. Moacir me pediu que eu orasse por vocês. Eu não sei se devo orar, porque já oramos, já tivemos quem orasse por todos nós. Mas oração com oração somadas são bem-vindas no regaço do nosso Pai. E eu vou orar por vocês. Poucas palavras. E dizer para vocês o que dissemos para o governador do estado. Está numa situação que não sabe de onde tirar dinheiro para pagar as contas. E não é só ele. Mas que consentiu em cantar junto conosco, segura na mão de Deus e vai. Vocês querem ficar em pé mais uma vez? O convite para ficar em pé não tem nem outro sentido agora, nesta hora, senão para dizermos para o Senhor, estamos prontos a ir contigo. Amém. E segurando na tua mão. Vocês podem segurar na mão uns dos outros. Senhor, é imenso o que tu és e sabes. É enorme e cada vez nós nos damos conta mais claramente de há um universo de ignorância em nós. Mas que bom saber que tu amas os pequenos. Ajuda-nos a ser como as crianças, naquilo que elas têm de bom e inocente. Ainda que tu, entre nós, escolhas alguns, como tens escolhido, para ajudarmos os outros. Senhor, abençoa os teus servos, Senhor. Amém. Senhor, nós estamos suspirando pelo dia que nós não vamos falar tanto dos nossos ministérios como nós, os evangélicos, fazemos neste Brasil e no mundo. Às vezes falamos mais no ministério do que os católicos. Parece que é tão importante ministério. Até a sociedade bíblica concorreu para isso, Senhor. Quando os apóstolos falam que eles precisam se dedicar ao serviço da pregação e da oração, eles dizem que os diáconos vão cuidar desse serviço e eles vão cuidar do ministério. Mas, Senhor, vem de longe isso. Nós queremos apenas te servir. Só te servir, Senhor. Uma honra para nós sermos teus cooperadores. Tu vais fazendo, tu já disseste que vais conosco, e nós cremos firmemente que tu vais conosco, senão não nos encorajaríamos a continuar. Nós vamos contigo. Queremos ser teus cooperadores.
Amém.
Aceita a nossa oferta, sim, sim, de nós mesmos sobre o teu altar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.